Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 49 anos no ar, aqui pela Rede Boa Nova de rádio, e sempre apresentando o programa, falando sobre a doutrina espírita, assuntos de interesse. E nós, no programa de hoje, nós vamos falar sobre uma data muito festiva, que é justamente sobre o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre essa data. Também vamos falar sobre um livro muito importante que foi escrito pelo Jorge Rizzini, que fala sobre a vida de José Herculano Pires. Você sabe quem foi ele? Também abordaremos em Espiritismo Hoje sobre a influência dos espíritos em nosso cotidiano. Existe influência? Os espíritos influenciam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? Então, hoje vamos falar sobre isso. E vamos continuar também com o estudo do Livro dos Médiuns, hoje falando sobre da obsessão, da fascinação e da subjugação. Você sabe a diferença entre elas? Também hoje esclareceremos sobre isso. Estamos aqui no estúdio com o Niva. Tudo bem, Niva?
Tudo bem, Suzete? E olá, sejam todos bem-vindos. Agradecemos, é claro, o carinho da sua audiência.
Também estamos com o Ney. Tudo bem, Ney?
Boa tarde. Esperamos que nós possamos ter um programa que agrade a todos. Obrigado por sua audiência.
Amorim?
Olá, amigos. Mais uma vez estamos conversando sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
E eu, Suzete, nós quatro hoje vamos aqui tocar o programa Momento Espírita. E já começando falando hoje sobre essa data festiva, essa data especial. 18 de abril de 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, há 164 anos atrás. E também é considerado no meio espírita, 18 de abril, como o Dia do Livro Espírita. É uma data marcante, Niva?
Sem dúvida, Suzete, é muito importante essa data, porque eu diria até, e me atrevo a falar assim, que nós podemos dividir a época que nós estamos vivenciando, tem um divisor de águas. Eu diria, antes de 18 de abril de 1857, nós tivemos uma realidade de mundo. A partir desse dia 18 de abril de 1857, nós estamos tendo uma nova realidade, onde aquilo que era suspeitado acaba se transformando em realidade. E o que é interessante, graças ao cidadão chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail, que teve a audácia de entrevistar os espíritos e mostrar para nós a questão da imortalidade, a sobrevivência do espírito e, por que não, o retorno através da reencarnação. Portanto, eu acho muito interessante, muito importante essa data, porque, sem dúvida nenhuma, ela tem um grande significado na nossa vida. E eu gostaria até de destacar aqui uma passagem para aqueles que já leram, ou que, se não leram, poderão até ler um livro de autoria do Canuto de Abreu. Chama-se o título O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. E ele, o Canuto de Abreu, comentou de forma romanceada o lançamento do Livro dos Espíritos, que, conforme a Suzette falou, hoje está comemorando 164 anos de lançamento. Então, o Canuto de Abreu escreve, abro aspas, estamos em 18 de abril de 1857. É um sábado de primavera. Neste dia, pela manhã, um caminhão achevou, ou seja, um carro de quatro rodas puxado por cavalos, se deteve na rua Montpensier, em frente da Galeria d'Orléans, no Palais Royal, Paris. O ajudante de cocheiro, trajando uniforme cinzento, amarrotado e sujo, saltou da boleia, e dirigiu-se à livraria Dendi. Empurrando a porta de vidraça, atrás da qual conversavam dois homens, o moço dirigiu-se a um que era o gerente. Bom dia, senhor Clément. E apresentou-lhe um papel. Bom dia, Maurice, respondeu-lhe Clément. Um pouquinho atrasado, não? E ele respondeu, fizemos o possível, mas fomos despachados com demora na última barreira. O gerente leu rapidamente a nota de entrega, remetida pela tipografia de Bo, e gritou uma ordem. Bitar, recolha, por favor, essa mercadoria. Não tardou a atender-lhe um empregado magro e alto, de avental azul, puxando por uma corda uma carreta de quatro roldanas pequenas. Aparentava 25 anos. Arrastou o carrinho até a porta da rua Montpensier, saindo por ali com Maurice, seu velho conhecido. Auxiliado pelo cocheiro e o ajudante, Bitar carreou para o interior da loja, em dois lotes, vários pacotes cúbicos envoltos em papel grosso e tendo numa das faces uma etiqueta branca com o frontispício impresso de um livro. O gerente começou a conferência da mercadoria chegada. Contou primeiro 20 pacotes. Depois, abriu um deles. Verificou em duas colunas 60 brochuras. O bilhete de entrega rezava o total de 1.200 volumes. Em seguida, apanhando um dos exemplares, cuja capa cor de cinza, leu com interesse. Pôs-se em posição de falar com alguém da sobreloja. Senhor Dendi, acaba de chegar o livro dos Espíritos. Fecho aspas. Deixo aberto aí essa mensagem do Canuto de Abreu, que está no livro, O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária. É um livro pequeno, mais ou menos 190 páginas, mas como eu disse, é uma forma romanceada que ele colocou para apresentar a chegada desse livro, para inclusive discutir com aqueles que ajudaram o professor Rivaio na elaboração da doutrina espírita, bem como aquelas pessoas que eram sonâmbulos, que eram médiuns, que estavam envolvidos inclusive nesse grande projeto, diga-se de passagem, projetado pela espiritualidade superior.
Muito bem.
Fica aí para vocês comentarem aquilo que realmente é a importância dessa data que nós estamos falando, 18 de abril de 1857.
Muito bem, uma boa história, né, que a gente teve aí um pedaço do livro que o Niva leu, é bem interessante para todos conhecerem a questão do livro, do surgimento do Livro dos Espíritos, interessante. Mas, Ney, nós tivemos vários continuadores de Kardec, entre eles o José Herculano Pires, e é justamente nesse livro que o Jorge Rizina, Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, que o Jorge Rizina escreveu um livro sobre ele. Você gostaria de comentar também? Por
Sim,
que ele
dúvida.
Foi considerado apóstolo de Kardec?
Sem dúvida, mas antes eu queria fazer um comentário. O lançamento do Livro dos Espíritos, né? Essa é basicamente, em 18 de abril de 1857, o Kardec ele faz o lançamento, né, com as primeiras questões do Livro dos Espíritos, que viria a se completar da maneira que nós conhecemos hoje, na edição que é de 1860. Então, quando nós adquirimos o livro hoje com a edição completa, né, ele foi bastante ampliado, revisado por Kardec, e o que nós temos hoje, né, é a cópia da edição que é lançada em 1860. Então, você vê que o Kardec, em nenhum momento, ele se assentou sobre a glória do lançamento, que foi realmente um sucesso, né? O livro se esgotou rapidamente, porque já era um livro esperado, havia comentários na sociedade parisiense, né, sobre o lançamento desse livro, e o Kardec não ficou apenas nisso, ele continuou seus estudos, ampliou, e hoje, quando nós pegamos um livro dos Espíritos nas nossas mãos, nós estamos falando de uma obra de 1860 que é completa. Com relação a Herculano Pires, nós espíritas gostamos de títulos. Eu não conhecia o Herculano pessoalmente, não sei se ele gostava desse título, porque nós tivemos tantas pessoas que seguiram Kardec, e o Kardec é, para nós, um mestre, mas não nos acercamos dele como apóstolos, e sim como pessoas que reconhecem o seu grande trabalho. Com relação a Herculano Pires, o que eu posso dizer é da minha admiração, porque o Herculano Pires não me provocou admiração como o conhecimento que eu tenho dele hoje da sua obra. O Herculano me motivou quando eu tinha na faixa de 15 anos, mais ou menos, e eu era materialista, e Herculano ia sempre aos debates. O Herculano nunca fugiu a um debate, ele estava sempre na TV Tupi, que era a emissora mais ouvida da época, e eu me admirava com aquela pessoa que falava com uma voz calma, mas com um conhecimento muito pouco religioso e bastante filosófico. Ele se contrapunha a posições religiosas com uma argumentação filosófica. Então, isso fazia com que nós o admirássemos. Eu, naquela época, já era materialista, mas eu parava para ouvir, eu fazia questão de ouvir Herculano Pires. Herculano Pires era bastante rígido. Eu ouvi de uma pessoa que conviveu com ele que o Herculano Pires era um cara chato. Então, eu falei assim, bom, isso talvez seja uma virtude daqueles que querem as coisas certas. E o Herculano sempre batalhou pelas coisas certas. Ele se afastava de qualquer movimento que pretendesse, então, desvirtuar a doutrina através de uma invasão religiosa. Ele tem um livro que, para mim, é o livro mais importante de todas as suas obras, que são fantásticas, que é o Centro Espírita, onde ele faz uma crítica pesada a um trabalho que foi desenvolvido e como nós fugimos daquilo que é o fundamental na doutrina espírita, que é a sua base filosófica, uma transformação moral profunda que faz com que as pessoas elas não mudem de religião, mas elas mudem os seus conceitos sobre a moral, trazendo o conhecimento que nos fará melhorarmos como sociedade e não apenas como indivíduo, modificando o indivíduo para que o indivíduo modifique a sociedade, não modificando a sociedade para que ela modifique o indivíduo. É uma questão bastante profunda e a doutrina espírita nos traz isso.
Tudo bem. Amorim, você gostaria de falar um pouquinho também sobre Herculano Pires?
Uma questão que me parece bastante interessante sobre Herculano Pires é que ele tem como uma de suas falas mais significativas dizer que em Espiritismo somos todos aprendizes, e ele se incluía nisso. Quem atribuiu a Herculano Pires essa alcunha de apóstolo de Kardec foi o Jorge Rizzini como título desse livro. Ele não era assim tratado, porque se alguém o tratasse dessa forma, tenho certeza que levaria um pito. Então, Herculano Pires tem muitas orientações a oferecer para todos nós. Os seus livros estão recheados de interpretações muito judiciosas a respeito do conteúdo doutrinário das obras de Kardec. Eu queria aproveitar, e já que nós estamos falando sobre Kardec, lembrar que esse trabalho do Canuto Abreu, ele foi lançado em 1957, por ocasião das comemorações do centenário do Livro dos Espíritos. Então é um trabalho comemorativo. É um livro muito bacana de se ler, como o Bonivaldo já ressaltou. É uma descrição romanceada, muito gostosa de ler. E ele foi lançado também junto com um outro trabalho do Canuto, que é uma edição da primeira edição do Livro dos Espíritos. Tem a parte em francês e na mesma página, no outro lado da folha, tem a parte em português. Então, o primeiro Livro dos Espíritos é esse o título desse livro de Canuto Abreu, que faz com que a gente tenha conhecimento daquela primeira obra lançada por Kardec em 1857, Suzete.
Tudo bem, então fica aqui nossa homenagem, né, a esse livro fantástico, que a gente sempre fala que é o livro que todo mundo tem que ler, porque essa é a vacina, né, Ney? Gosto muito dessa colocação que o Ney faz, sempre repito, que para você conhecer o Espiritismo, você tem que tomar vacina primeiro, que é ler o Livro dos Espíritos. Você estando vacinado, lendo o Livro dos Espíritos, aí você está preparado para ler qualquer outra obra. Eu gosto muito dessa colocação que o Ney faz, né? Então fica aqui nossa homenagem hoje aos 164 anos do Livro dos Espíritos. E você que não conhece, não leu, leia, estude, que você vai aprender muita coisa interessante.
E de preferência em grupo, né, Suzete? Porque em grupo a gente tem a oportunidade de entender melhor as perguntas que muitas vezes nós não sabemos elaborar, outras pessoas fazem, e o debate é sempre esclarecedor.
E se você não tem um grupo para participar, é só acessar na internet, coloca assim, estudo do Livro dos Espíritos, aí aparece uma porção de coisas para você estudar junto, até com outras pessoas, né? Oi, Ney.
E com certeza, né, como nós sabemos, né, desde aquele primeiro livro que foi encontrado por uma pessoa que ia se suicidar numa das pontes de Paris, encontrou o livro, e lendo o livro, ele devolve a Kardec, né, dizendo que o livro tinha modificado a vida dele. Muitos de nós que leram o Livro dos Espíritos podem dizer, e eu me incluo entre eles, né, esse livro realmente mudou minha vida, né, eu sou uma pessoa tremendamente diferente daquela que eu era antes e depois de ler esse livro.
Com certeza, né? Ele mudou a vida de muita gente mesmo, né, Ney?
Ele deu sentido à vida, né? Então, é um livro que realmente tem que ser lido, tem que ser aprofundado, e quando a gente diz que tem que não só ler, mas estudar, muitas vezes a gente é considerado chato. E faz parte dessa questão de nós estarmos sempre com os olhos voltados ao Livro dos Espíritos.
Então ficou aqui a nossa dica, e estude o Livro dos Espíritos. Essa é a nossa dica principal do programa de hoje. Mas vamos para a sessão Espiritismo hoje, quando nós falamos sobre os Espíritos podem influir em nossa vida, nossas questões do cotidiano. Será que nós sofremos essa influência dos Espíritos? Nossa, essa é uma pergunta, é uma dúvida que muita gente tem, né? Como é que os Espíritos, será que eles estão conosco o tempo todo? Eles nos enxergam? Até uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas quando eu estou tomando banho sem roupa, tem Espírito lá me enxergando também? Será que ele vê tudo que eu faço? E aí, Amorim, os Espíritos veem tudo que a gente faz ou não?
Os Espíritos não têm essa preocupação que nós temos. Eles podem perfeitamente nos ver, não apenas durante o banho, mas em qualquer outra atividade. Só que eles só veem aquilo que lhes interessa. Se nós estivermos fazendo algo que não interessa a eles, eles simplesmente se afastam ou voltam sua atenção para outras coisas. Os nossos corpos não têm para eles nenhuma importância especial. Então o fato de nós estarmos sem roupa ou com roupa não é significativo. Mas o que é interessante disso, a meu ver, é que eles estão presentes em nossa vida tanto que provocam fenômenos. E esses fenômenos que eles provocam é que deram margem a que as pessoas começassem a se interessar em pesquisar esses fenômenos e que deram origem, no final das contas, ao Livro dos Espíritos. Então eles estão tão presentes que muitas vezes nós não percebemos que as ideias que nós seguimos são sugeridas por eles. Os Espíritos dizem que, às vezes, eles nos dirigem, não porque eles nos carregam no colo, nos empurram, mas porque eles nos dão ideias que a gente aceita. Então, depende de quanto nós aceitamos as ideias deles e, portanto, depende do tipo de pensamento que nós temos que vai influir no tipo de pensamentos que nós vamos captar.
Ney.
Isso que o Amorim disse, ele é importante, né? Porque muitas vezes fala, mas os Espíritos estão em todos os lugares, eles podem ver quando eu estou tomando banho, eles podem... Não, não podem, não é assim como nós imaginamos. Porque nós temos que ter a frequência, vai sempre depender da nossa frequência. Muitas vezes, né, o Espírito nem está próximo de nós, nós nos sintonizamos a ele através do pensamento. As nossas sintonias maiores são através do pensamento. É assim que nós nos sintonizamos com aquilo que o Kardec veio chamar do guia espiritual, que na época ele imaginava como se fosse um anjo da guarda, que é o anjo da guarda que as religiões usam, né? mas que, na verdade, são companheiros espirituais, não são espíritos superiores, são espíritos ao nosso nível, são espíritos que gostam de nós e nos auxiliam, são verdadeiros amigos, falamos de amigos espirituais. Agora, para que nós estejamos sintonizados, como o Amorim muito bem falou, nós temos que estar em sintonia, né? Por exemplo, hoje nós temos pessoas que estão em sintonia com a Rádio Boa Nova. Então, elas estão escutando a nós que também somos espíritos, porque a elas interessam estar sintonizado nesta rádio para buscar o conhecimento daquilo que se interessa. Outras pessoas estão sintonizadas em outras rádios, em outras coisas. Então, cada um faz a sua escolha. Não são os espíritos que nos escolhem, somos nós que escolhemos a quem nós estaremos sintonizados. Então, a nossa frequência do pensamento, num pensamento mais elevado, vai criar uma esfera de proteção que vai impedir que espíritos inferiores possam se achegar ao nosso lar e nos locais que nós estamos, então, recolhidos.
Como é que nós podemos perceber essa influência dos espíritos em nossos pensamentos? Dá para a gente perceber?
É, sem dúvida, Suzete, que dá para se perceber, porque muitas vezes são pensamentos que chegam até nós e nós não estávamos pensando daquela maneira. Agora, como toda influenciação ela é mental, é através da mente, é pelo pensamento, como o Ney destacou, eu até gostaria de fazer uma comparação. Por exemplo, quando nós andamos nas ruas, nas avenidas, nós vamos onde fossem permitidas as aglomerações, nós veríamos uma multidão, mas nós não focalizaríamos uma determinada pessoa porque chama atenção. Então, ao fazer isso daí, eu destaco realmente esse interesse, mas nós não reparamos em todo mundo que está se apresentando, ou seja, a vivo e a cores, está certo, para se mostrar, para se exibir. Então, o foco é esse, aquilo que interessa realmente, eles vão utilizar. E nessa questão da mente aí, fica bem claro aquilo que foi citado, olha, os nossos espíritos amigos, os espíritos protetores, eles dão a assistência que nós precisamos e até desejamos. Mas como também temos chamados os adversários, aqueles que pensam diferente de nós, agem também de uma forma diferente, eles podem se aproximar através dos seus pensamentos para nos influenciar, seja para a prática do bem, seja para a prática do mal. Por isso, quando eu disse no início do programa que o Livro dos Espíritos é um divisor de águas, significa o quê? Que antes essa influência dos espíritos era sentida e era percebida, mas eles não eram capazes de explicar como ocorria o fenômeno, qual era a causa. E, consequentemente, as pessoas que eram influenciadas e que chegava a um desequilíbrio físico e mental, eram separadas da sociedade, ficavam, vamos dizer assim, aos cuidados de médicos para darem-lhes medicações para que eles ficassem permanentemente imobilizados. Mas a partir de 1857, a doutrina espírita nos mostra que os espíritos influem, e se eles influem, nós temos realmente condições de entender a causa e em função disso, começar a trabalhar para eliminar essas más influenciações. É aquilo que o Ney havia dito, é necessário uma mudança de postura, é necessário uma mudança de atitude. Então, eu pensava de uma forma, mudo, e desta forma nova, eu estou afastando as más influências e, ao mesmo tempo, estou atraindo aquelas que são boas, aquelas que realmente nos dão prazer, nos dão satisfação, e mais do que isso, nos dá principalmente o equilíbrio físico e mental, que nós vamos falar depois lá no Livro dos Médiuns sobre esse assunto.
Principalmente nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão ficando muito assustadas, estão aí tendo pensamentos de desesperos e tudo mais. Então, se você dá uma abertura para isso, começa a pensar negativamente, você dá, justamente, está abrindo o caminho para os espíritos virem te influenciar e te deixar mal. Então, é necessário que a gente perceba e tenha pensamentos positivos, ore bastante esteja sempre atento, que é o que Jesus sempre nos disse, orai e vigiai, para que não caiamos em tentações e não venhamos nos prejudicar. Então, acho que é bem isso, não é?
É, sem dúvida, Suzete. É aquilo que a gente chama de afinidade e sintonia mental, né? Eu até gosto de brincar quando eu digo para as pessoas, ó, nós somos o que nós pensamos. Porque quando nós andamos em más companhias, todo mundo está vendo, tá certo, que conhece, que sabe que estamos em más companhias. Olha, a nível espiritual, podemos fazer essa afirmação. Me diz o que você está pensando, que eu vou dizer qual é a companhia espiritual que está te acompanhando.
Muito bem. Então ficou aqui a dica do Niva hoje, neste assunto tão importante. Agora, gostaríamos também de, já que nós estamos falando aqui a rádio, ela tem uma grande influência, porque nós estamos ouvindo a rádio, estamos tendo aí uma boa companhia, ouvindo coisas boas que nos ajudam, tanto espiritualmente quanto mentalmente, né? E estamos sempre tendo essa percepção das boas influências. E a rádio, nesse momento, está sendo um veículo muito, muito útil, muito utilizado para as pessoas se sentirem melhor. Mas também a Rede Boa Nova, que nós já estamos aqui há 49 anos, né? Sempre vem trabalhando muito, lutando muito aí para se manter no ar. E agora, nessa época de pandemia, está precisando mais ainda da nossa ajuda. Como é que a gente pode ajudar, Niva?
Olha, Suzete, isso que você está falando tem um nome, chama-se comunicação. Nós precisamos muito dela exatamente para poder continuar levando a mensagem espírita. Porque o Clube Amigos da Boa Nova, na verdade, é um grupo de pessoas cujo objetivo é unir esforços para compartilhar o bem, para levar realmente a doutrina espírita através dos seus canais de comunicação, como é o caso da Rádio Boa Nova e da própria TV Mundo Maior, e acrescento, e as redes sociais. Então, para continuar na divulgação da doutrina consoladora, esclarecedora, nós precisamos da sua colaboração. Você pode participar deste clube. Mais informações, acesse amigosdaboanova.com.br. Mas se você preferir, use o telefone, ligação gratuita, 0800 12 018 38. E também temos um WhatsApp, que é uma forma de comunicação bastante comum e usual. É 11 97 261 0272. Agora, existe a FEAL tem um site de fácil acesso. É feal.colabore.org. E você, conversando com aquele atendimento que você vai receber, lhe prestará toda e qualquer informação para que você venha participar desse clube. Nós precisamos continuar divulgando esta doutrina espírita, que hoje está comemorando 164 anos de surgimento, de lançamento do Livro dos Espíritos.
Muito bem. Também gostaria de deixar aqui um convite, né, para as pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas estão necessitando de comida, passando fome, estamos aí precisando ajudar muito as pessoas. Então, quem puder doar qualquer coisa para um necessitado, faça. E também a Casa André Luiz, que atende tantos internos, tantas pessoas lá, também está precisando de alimento. Se você tiver condições de ajudar com arroz, feijão ou qualquer outro mantimento, também estamos aí pedindo a sua colaboração. É só deixar num dos centros espíritas, né? Tem a Ana Duarte de Azevedo, e também pode deixar lá no Picanço, entregar para que a gente possa ajudar na alimentação de tantos internos lá da Casa André Luiz, né, Niva?
É, Suzete, inclusive eu vou estender essa sua recomendação para o seguinte: as pessoas estão se vacinando agora. No momento em que você for vacinar, leve uma doação, leve alimentos, você estará realmente multiplicando oportunidades para se enfrentar essa grave crise que nós estamos enfrentando. Eu acho que ninguém pode morrer de fome. Nós precisamos realmente chamar a atenção para a importância dessa participação. Ou seja, vai tomar vacina? Não é obrigatório, mas faça essa atividade humanitária. Faça a doação de alimento. As pessoas estão precisando urgentemente.
Amorim, você também quer falar um pouquinho sobre o Dirigente Espírita, que agora não é mais em papel, né? O site da USE, nós temos agora a revista Dirigente Espírita, já publicada na internet, né? Para que todos tenham acesso. Vamos falar um pouquinho sobre ela, Amorim?
Suzete, a revista digital Dirigente Espírita, que está disponível gratuitamente no portal da USE, que fica em usesp.org.br, eu vou repetir, usesp.org.br. Esse portal tem a revista digital Dirigente Espírita, que está no seu número 182, tem muitas informações interessantes. Mas não é só isso que tem no portal da USE. Lá você tem informações sobre as atividades da diretoria executiva, sobre as atividades dos departamentos. Você tem, inclusive, acesso às gravações do programa Momento Espírita. E você tem informações de momento a respeito da posição da USE sobre eventos do movimento espírita e da sociedade. Por exemplo, nós tivemos recentemente o caso de algumas pessoas que, usando do nome espírita, começaram a dizer que não era necessário fazer vacinação, que havia vacinação espiritual e um monte de bobagens. A USE publicou um comunicado chamando a atenção para a necessidade da vacinação e a necessidade de manutenção de todos os cuidados de segurança de saúde, de higiene e tudo mais. Então, acompanhando o portal da USE, todos nós ficamos informados a respeito de cuidados que são responsabilidade nossa, como espíritas e como dirigentes espíritas, quando é o caso. Então, vou repetir, portal da USE fica em usesp.org.br, usesp.org.br, Suzete.
E lá você também encontra um link, se você não conseguiu ouvir o nosso programa, é só ir lá nesta página e dá para também acessar o programa que você perdeu. Não é isso, Amorim?
Exatamente. Como eu falei, as gravações ficam todas disponíveis ali no portal da USE.
Tudo bem. Agora nós vamos entrar no estudo do Livro dos Médiuns, continuando o nosso estudo que estamos fazendo aqui dentro da nossa programação. E hoje o capítulo que nós vamos estudar é um capítulo que muita gente tem curiosidade e quer saber como é que isso se dá. É a questão da obsessão simples, fascinação, subjugação, as causas da obsessão e como podemos combatê-la. Já na sessão Espiritismo hoje, nós falamos um pouco sobre a influência dos espíritos no nosso cotidiano, falamos um pouquinho também da necessidade de nós estarmos sempre atentos. E aqui, nesse caso, Ney, vem falar justamente sobre a obsessão, que são sempre espíritos inferiores que procuram dominar as pessoas, a mente das pessoas, ou que querem perturbá-la. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Seria assim mesmo? Os espíritos vêm e começam a colocar pensamentos errados na pessoa, fazendo com que ela chegue a uma obsessão?
Então, vamos sim, né? Essa é uma questão interessante, e esse é um capítulo importante de ser estudado. Ao longo do tempo, muitas casas espíritas associaram o processo da obsessão e criaram aquilo que eles chamam de desobsessão. Então, o indivíduo chega na casa e muitas vezes ele é mandado para sessões de desobsessão, em que as pessoas nada mais têm que apenas um envolvimento, que apenas recomendando-se a mudança de atitude, a mudança de pensamento, isso se modifica. Nós fizemos esse comentário logo no começo do programa, quando nós mostramos que muitas vezes, como eles mostram aí, né, se nós estamos ligados a espíritos inferiores, é porque os nossos pensamentos estão sintonizados nas questões inferiores. Se nós estamos procurando música clássica, né, nós, se nós queremos uma música clássica, nós não podemos colocar numa estação que está tocando funk. Se nós estamos escutando funk, é porque nós colocamos na estação de funk. Então não adianta fazer prece para que o rádio mude de sintonia, que o funk pare, a não ser quando o funk está do lado da nossa casa, aí não tem jeito, né? Aí ele veio mesmo. Então a questão toda que nós temos que ter é essa condição, é mostrar que se nós estamos sob uma influenciação de espíritos e estamos nos sentindo prejudicados, a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar qual é o tipo de atitude que nós estamos tendo, qual é o tipo de pensamento que nós estamos fazendo. É como o Niva falou, né? Me diga no que você está pensando que eu vou te dizer quais são os níveis dos espíritos que estão. Tem um ditado que é antigo e que quem anda com porco se emporcalha. Então você culpar os porcos porque você está emporcalhado ou procurar alguém que te livre dessas coisas é essa mentalidade antiga de atribuir os nossos defeitos aos demônios. E muitos espíritas, sem a profundidade do conhecimento da doutrina espírita que está no Livro dos Espíritos, criaram essa questão da desobsessão como se fosse nada mais do que um lava-rápido. Apenas passando pelo processo de desobsessão, a pessoa estaria livre dos espíritos. Ela se livraria ali e logo o seu pensamento... Não tem aquela frase de Jesus, antigamente era um e agora são sete? A casa ficou limpa e vieram sete? É essa questão de pensamento. Então, o processo, nós estamos falando da obsessão. Depois nós vamos falar de fascinação e subjugação, que são outros casos. Mas nós estamos falando da obsessão. Então, muitas vezes, a casa espírita foca muito sobre o processo da obsessão, sem perceber que a melhor recomendação que você possa fazer para a pessoa não é tomar passe, assistir palestra, essas coisas todas. Isso é importante. Mas o mais importante é que ele mude os seus pensamentos, que não atribui as coisas ruins que vêm de fora. Certo? Se algo ruim está acontecendo a você, é porque você está sintonizado nessa faixa e você tem que mudar a faixa. É fácil? Não é. Mas nós temos que, como a Suzete falou, nós temos que orar e vigiar. O que nós temos que vigiar é o quê? Os nossos pensamentos.
Interessante que a insistência dos espíritos em nos acompanhar e influir em nossa vida, o quanto ele é insistente e o quanto nós cedemos a essa insistência é que vai fazer a diferença entre a obsessão, que Kardec chama de obsessão simples, a fascinação e a subjugação, não é, Nivaldo?
Veja uma coisa, a obsessão é um processo provocado por espíritos inferiores. São espíritos ignorantes, na maioria das vezes são espíritos maldosos, que eles procuram realmente se impor diante de criaturas que eles acreditam serem mais fracas. E tanto é verdade que o Kardec destaca isso claramente na doutrina. Os bons espíritos, eles não perturbam as pessoas, ou seja, os outros espíritos encarnados ou desencarnados. O bom espírito simplesmente quer ajudar, ele quer auxiliar, ele quer que aquela criatura saia daquele estágio em que ela está para os patamares maiores, superiores. E a escala espírita, para nós, mostra perfeitamente isso. Então, parta-se do seguinte princípio: se existe obsessão, ela é provocada por um espírito inferior e por um espírito, na maioria das vezes, ignorante das leis divinas. E principalmente, vamos dizer assim, é não beneficiado, mas muito mais voltado para a prática do mal. Porque os bons espíritos não fazem obsessão, muito pelo contrário. Agora, é claro que quando nós falamos de influenciação de espíritos, aí precisa-se tomar cuidado para fazer uma análise, uma reflexão daqueles pensamentos que estão sendo recebidos. Se a coisa não é boa, significa que o processo é obsessivo. Quando a coisa é o contrário, realmente é levado a nível de conhecimento, de instrução, de melhoramento. E é bem lembrado que o Kardec, nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai destacar aquilo que nos interessa. Olha, a obsessão simples é fácil realmente de se resolver. Não tão fácil como possa parecer, mas daquelas que nós conhecemos, é a mais fácil de ser realmente eliminada. Isso aí, como o Ney lembrou. Olha, a partir do momento que você muda a atitude, muda comportamento, recebe informação, se esclarece, você está modificando o panorama por completo. Agora, o delicado aí, Amorim, vai entrar na chamada fascinação. Ney, a fascinação é complicadíssima. É o cego que não quer ver.
Então, a fascinação geralmente não está ligado a espíritos inferiores, né? Ela está ligada, muitas vezes, a espíritos pseudo-sábios. E no pseudo-sábio, a primeira coisa que ele vai fazer é afastar a pessoa dos amigos, porque ele vai começar a fazer lá coisas que ele acredita serem verdadeiras, e a tendência dos amigos é tentarem corrigir. Pode não parecer, mas a gente vê essa fascinação, muitas vezes, até em políticos. Porque o poder, ele inibia. Então, facilita, muitas vezes, que você dê acesso àquilo que você começa a achar que você vai ser o salvador, que você vai ser a pessoa que tem a solução para tudo, que você foi um enviado divino. E os espíritos que fazem, muitas vezes, você acreditar nessa questão. E você é tão fascinado, por isso que se chama fascinação, que é extremamente complicado de resolver. Porque você se bloqueia completamente, afasta os amigos e em volta de você vão ficando encarnados que simplesmente são bajuladores, que dizem que você está certo. Você começa a não ver a razão e aí você é uma vítima muito fácil desses espíritos pseudo-sábios. Né?
Amorim, e a subjugação já é um grau maior de aprofundamento dos espíritos no nosso pensamento?
Então, desde a obsessão simples, passando pela fascinação até chegar à subjugação, é uma questão de ampliação dessa influência. Na medida em que nós vamos permitindo que o espírito continue influenciando as nossas ideias, a nossa vida, ele vai, aos poucos, quase que tomando conta de nós. Ele nunca nos substitui como espíritos em relação ao corpo. Nós, como encarnados, jamais somos colocados de lado como espíritos. Mas a influência dele fica tão grande que a gente acaba fazendo coisas que normalmente não faria. Como Kardec apresenta como exemplos, até uma pessoa pode, de repente, se ajoelhar perante outra, ficar fazendo juras de amor, coisa que ela normalmente não faria, não se sujeitaria a isso. Não é porque o espírito pega no joelho dele, dobra o joelho, mas a influência moral é tão forte que ele consegue constranger o encarnado a essas atitudes. Isso acontece em várias circunstâncias, em várias formas, mas sempre está relacionada à forma como nós nos ligamos pelo pensamento aos espíritos. A única maneira de nós evitarmos isso é prestarmos atenção ao caráter dessas influências. E como já foi dito, se nós pensarmos bem, nós analisarmos cuidadosamente, nós saberemos identificar quando são bons pensamentos que surgem em nossa mente e quando não são.
Eu gostaria de fazer um comentário que eu julgo muito interessante. Nós não estamos aprofundando o estudo do Livro dos Médiuns e as obras de Kardec. O que nós estamos oferecendo é uma espécie de aperitivo, entre aspas, para que as pessoas venham se interessar, que o mais importante realmente é estudar, e como foi lembrado, quando se faz isso através de grupos, nós conseguimos resultados fantásticos. Portanto, não fechamos a questão, muito pelo contrário, estamos abertos ao debate, ao diálogo.
Bom, na próxima semana nós vamos continuar com esse estudo, e nesse capítulo 23º, que a gente até convida você para ler do Livro dos Médiuns, para saber detalhes, né, sobre esse assunto. E a semana que vem a gente vai ver as causas da obsessão e os meios de combatê-la. O Niva, o Ney, o Amorim já deram aí umas dicas de como nós devemos combater. Mas aqui no capítulo 23º também tem boas dicas para isso. Chegamos ao final do nosso programa e hoje, nessa data especial, 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, queremos deixar aqui mais uma vez o convite para vocês lerem o Livro dos Espíritos, conhecerem esse livro fantástico e aprenderem muito sobre a nossa vida espiritual. Quem lê, quem estuda o Livro dos Espíritos encontra um consolo muito grande e uma mudança de visão da nossa vida. Então vamos ao nosso encerramento, Ney.
Boa tarde a todos. Continuem ligados na Rádio Boa Nova em busca sempre de novos pensamentos e novas atitudes.
Niva.
Agradecemos carinhosamente a sua audiência, mas nós contamos também com a sua companhia novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.
Amorim.
Um grande abraço a todos os amigos. Continuem estudando. Aproveitem a semana para leituras e estudos.
E eu, Suzete, também deixo aqui meu abraço carinhoso para todos. Nosso agradecimento pela sua audiência. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E, por favor, continue se cuidando muito. Agora continue com a programação da Boa Nova. Um beijo no coração de todos.